Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.
Professor Carlos Eduardo, recentemente o The New York Times publicou novas diretrizes de como os jornalistas do veículo devem se comportar nas redes sociais. O que o senhor destaca desse documento?
Todo jornal que tem como um dos seus pilares a presunção do apartidarismo deve buscar o convencimento dos jornalistas na redação de que eles não devem se manifestar partidariamente em público. Essa é uma questão tão antiga quase quanto antigo o jornalismo apartidário. No passado, isso era muito mais simples de ser feito, porque as manifestações de partidarismo ocorriam de maneiras que exigiam dos jornalistas algum tipo de ação. Por exemplo, na Folha, nos anos 80, a direção de redação disse que os jornalistas não poderiam usar camisetas de partidos ou de campanhas, buttons, não poderiam assinar abaixo-assinados em favor de alguma candidatura ou de alguma causa, não poderiam participar de comícios de um candidato específico, a não ser se estivesse profissionalmente lá. Tudo isso era mais ou menos fácil de se obter porque a manifestação do partidarismo exigia ação, tempo. Atualmente, com as mídias sociais, a manifestação do partidarismo ocorre de uma forma muito simples, barata e instantânea. E a tentação de se manifestar no Twitter ou no Facebook ou em alguma outra mídia social é muito grande. Portanto, é mais complicado hoje em dia fazer com que se cumpram essas determinações. O que o New York Times está fazendo com essas novas orientações é tentar enfatizar a necessidade como um instrumento de persuasão sobre os jornalistas. Se isso vai ser obtido ou não, é muito difícil de saber.
O documento do New York Times cita até o caso de um jornalista que retuitou uma notícia não confirmada no perfil pessoal dele, e essa notícia acabou sendo vista como confirmada pelo jornal. Então, do ponto de vista do jornalista também, hoje as redes sociais tornam a amplitude de estudo muito maior e a responsabilidade muito maior. Como o jornalista se posiciona nisso, professor?
Pois é, do ponto de vista de jornalista, isso também é um problema. Veja, na semana passada houve aqui em São Paulo uma situação complicada. Um jornalista da Folha, Diego Vargas, publicou uma crítica de um filme do Danilo Gentili, filme Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola. A crítica era muito ruim para o filme. E o jornalista acabou demitido nos dias seguintes. Houve imediatamente uma presunção de que a demissão tinha se dado em função da crítica, principalmente porque o diretor do filme, Danilo Gentili, mobilizou as redes sociais para atacar o jornalista Diego Vargas em bases ideológicas e partidárias. A Folha diz que a demissão ocorreu porque o Diego Vargas não cumpria as determinações que a Folha exige dos seus profissionais no comportamento nas mídias sociais. Portanto, para o jornalista, as consequências podem ser até drásticas de um comportamento inadequado nas mídias sociais. Mas da parte dos jornais também existe aí uma atitude um pouco esquizofrênica, porque os jornais querem que os jornalistas se manifestem nas mídias sociais, porque isso aumenta o volume de tráfego para o jornal nas próprias mídias sociais, e isso acaba sendo bom para o jornal comercialmente e até em termos de repercussão pública. Portanto, há uma certa ambiguidade. Ao mesmo tempo, os jornais querem que os jornalistas participem das mídias sociais, do outro lado, eles querem que se manifeste de acordo com os seus preceitos. Para o jornalista, isso é um dilema complicado e é um dos muitos problemas que o fenômeno das mídias sociais tem causado para o jornalismo contemporâneo.
O jornalista e professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, Carlos Eduardo Lins da Silva, conversou comigo, Márcia Blasques.
horizontes do jornalismo. Por Carlos Eduardo Lins da Silva.